Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O convidado de hoje é o astrólogo Paulo Cardoso. Só que Paulo Cardoso é muito mais coisas do que isso. Nascido em 1953, repare só, tem já meio século. Paulo Cardoso tem mais de meio século.
Quase um século.
Velha carcaça.
Eu já te digo.
Há cerca de 10 anos decidiu enverdar por mais uma área à qual se junta a pintura, a cenografia, que é o turismo rural. Lembro-me de ver imagens da tua casa e ter ficado absolutamente fascinado. Ainda não consegui visitá-la, mas como é que aquilo funciona?
Ela está à tua espera.
Ainda está
à tua espera. É assim, eu resolvi fazer esta coisa porque disse, não, já está na época de começar a trabalhar menos. E assim, mato dois coelhos, arranjo uma casa bonita, uma quinta, porque eu sempre gostei muito de trabalhar a terra, as plantas, fazer cuidar dos animais. Diz, vou arranjar uma quintinha, se possível ecológica, para não deixar grandes pegadas neste processo. E assim, se possível, vou receber gente, porque eu gosto muito de receber pessoas em casa.
Gostas?
E foi isso, sim.
Faz essa cultura. As pessoas não gostam nada.
Eu gosto muito de receber pessoas e gosto de lhes dar caminha, comidinha, ou seja, gosto de as receber e, portanto, é a maneira, nem sempre faço isso, ou seja, não é o ano inteiro, porque há épocas em que a pessoa gosta de estar sozinha, não é? Mas, de uma maneira geral, gosto muito disso.
Paulo, desde o início do ano, que estava a tentar convencer-te a vir deste programa.
Não era preciso convencer, meu caro amigo.
Eu sei,
indisponibilidade.
Não, e não é só isso, é que tu estiveste muito doente, estiveste quase a morrer com uma
gripe. Ah, mentira!
Tu estiveste perto da morte com uma gripe.
Não, é assim, eu tive uma gripe alhona, daquelas que eu não gosto nada de tomar grandes remédios nem coisa, e tive mesmo de tomar antibiótico porque, epá, estou com uma garganta e não sei o quê, e depois não dormia bem, etc. Mas pronto, já passou.
Espera, tu não costumas não...
Não, eu não gosto muito, de remédios.
Não gostas de ir ao médico também?
Não, ao médico vou de vez em quando e saio de lá às vezes, nem preciso tomar remédios. Já saio curado. E agir, quando nós confiamos a alguém, eu acho que o espírito tem muita força.
Espera. Vamos cá ver. Sendo tu astrólogo, já tentaste perceber quando é que vais morrer?
Não me interessa muito, porque ia ficar depois um bocadinho angustiado. Não, é certo.
Fernando Pessoa fez isso, não é?
Os astrólogos conseguem, através de uma série de cálculos, perceber mais ou menos quando é que os sinais vitais se vão embora, ou seja, quando é que eles vão à falência.
Conseguem perceber?
Conseguem perceber. Nós temos aqui a chamada Casa da Morte, no horóscopo. O horóscopo é um gráfico onde estão... Olha, por exemplo, está aqui um. Agora estou a mostrar. É pena lá em casa não se poder ver.
Sim.
Mas, a menos que graves agora sim, aí... Uau!
Eu vou gravar para as pessoas verem, não é? O que é que
põe cada vez na...
Sim.
E este, por acaso, nem é um horóscopo qualquer. Isto é um horóscopo. Um horóscopo é uma carta do céu, é um gráfico onde estão colocados todos os astros no momento de nascimento. E é isso que determina mais ou menos a nossa perspectiva de vida. E há uma chamada Casa 8, que é a Casa da Morte. E, portanto, o Fernando Pessoa utilizava, vamos lá, as coordenadas dessa Casa 8 para perceber quando é que se pode morrer, quando é que... E ele era perito nisso, ele era muito interessado nisso, por uma razão muito simples. Ele era um homem económico. E gostava de saber de quanto tempo dispunha, para poder fazer a sua obra e para arrumar as coisas bem arrumadinhas, para as coisas ficarem prontas para poderem ser, digamos, publicadas mais tarde. Porquê? Porque ele leu no seu próprio horóscopo que a sua fama, ele ficaria célebre depois de morto. Ou seja, ele tinha uma celebridade. Não, o horóscopo dele diz que tinha uma tendência, uma predisposição para uma celebridade póstuma. E, portanto,
essa agora...
É incrível. E, portanto, talvez ele... Assim, uma celebridade.
Portanto, ele soube que ia ser uma celebridade póstuma?
Ele tinha vários sinais no seu horóscopo de que o seu destino estava para além do dia da morte. Que o seu destino, a sua obra, o seu devir, aquilo que ele tinha que vinha fazer ao mundo, tinha lá Saturno e Lua, que quando estão juntos no meio do céu querem dizer isso. Quer dizer que o que está para vir é mais importante do que é vivido enquanto somos vivos.
Pois, é que...
Isso não é o meu caso, portanto eu quero dar tudo por tudo agora.
Se calhar podes vir a ser referido, não é?
Pronto, vamos ver. Mas vou tentar aproveitar enquanto cá estou.
Já agora, curiosamente, por estares a dizer, há uma por vezes, deixa-me aplicar aqui o melhor termo para isso. Há muitas pessoas que não querem que a sua vida seja... regida de algum modo pela astrologia. Vou dar um exemplo prático. Eu, por exemplo...
E é lícito,
eu não quero
e é
saber
lógico.
Muito o que vai... Por exemplo, de algum modo eu posso me deixar condicionar com isso, não é? Mesmo que tu diga, porque eu não acredito e tal, mas depois fiquei a pensar naquilo, mas eu ouvi aquilo...
Tens toda a razão.
Não é?
Tens toda a razão, mas é como saber como é que vai estar o tempo amanhã. Quer dizer, nós podemos tirar melhor partido das pressões atmosféricas, da chuva, do vento...
Mas isso é estares a tentar comparar a previsão meteorológica com a previsão astrológica?
Não me choca, porque
não
são previsões...
Porque astrólogo. Agora, não, se fizesse aqui alguém do serviço de meteorologia, ele discutia isso contigo, dizia possivelmente que não são coisas...
E porque é que não há a gente da meteorologia que adora a astrologia? Se não adora, pode vir a adorar. Eu acho que isto não é mal nenhum, não é doença, não é...
Porque
é uma filosofia extraordinariamente importante. Eu que até sou cartesiano e que gosto de 2 + 2 = 4 e gosto de ver para crer, quando descobri que a astrologia tinha determinado tipo de leis, não só rígidas, físicas, mas como metafísicas, energéticas, e que aquilo funcionava lindamente, eu fiquei estarrecido. Estarrecido e disse, mas como é que pode haver uma filosofia com estas, ou uma filosofia, uma espécie de matemática astral, que me diga que os meus planetas estão neste sítio e eu deveria ser assim, e até sou. Percebes? Isto causou-me muita moça. Embora fosse um puto, eu comecei a fazer astrologia com 20 e poucos anos. E nessa altura nós pensamos que a vida é nossa. E nós fazemos da vida aquilo que queremos. Depois vamos, mais tarde, vamos chegar à conclusão que não é bem assim. Mas com 20 e poucos anos pensamos assim. E, portanto, eu disse, mas como é que é possível? Até a minha maneira de ser. Então, eu devia ser introvertido, acabrunhado, não sei o que, eu sou assim... E depois já mudei, obviamente. Depois dos anos a vida muda. E disse, então, mas até a minha maneira de ser está aqui inscrita neste gráfico. Como é que é possível? Onde é que está o meu livre-arbítrio? Aquele meu orgulho de eu quero ser assim, eu hei de ser assado. E afinal eu era aquilo que tinha que ser e não aquilo que eu queria ter sido. Portanto, isto são processos que dão... conversas que nunca mais acabam.
Toda a tua vida quiseste ser astrólogo, Paulo?
Não.
Ou tiveste outras profissões que o mundo público desconhece?
Eu adoro...
Eu não conheço outra.
Eu tenho para aí 10 profissões ocupações. Antes. 10 ocupações que eu amo. Pintor? Eu amo a vida. Eu amo a vida.
Então, amas a vida.
Eu gosto da criatividade, gosto de fazer, gosto de desafios, gosto de inovar, gosto de descobrir o que é que a vida tem para nos oferecer. E então, andei em Química, aqui mesmo no ISEL, aqui ao lado. Depois saltei para a arquitetura, porque disse, não, aquilo é muito química, é muito matemática, muito mecânica. E depois fui para a arquitetura, que eu adoro casas, construção, história, história de arte, etc, etc. Depois, a pintura estava ali ao lado e fiz uma carreira, digamos, 120 exposições, não é qualquer coisa.
Fizeste 120
exposições. Mas que pouco se fala, porque este país não é muito dado a acarinhar pessoas que façam várias coisas. Porque ele é astrólogo, ele não é mais nada, acabou-se. E, portanto, quando eu mandava para as redações dos jornais os press releases com exposição aqui, acolá, Ah, não, ele é, mas é astrólogo. Pronto, e nunca publicaram, e portanto eu fui mais ou menos censurado.
Marginalizado.
No entanto, fiz uma carreira porreiríssima no estrangeiro. Eu tenho, talvez a minha coroa de glória, eu tenho uma página inteira de jornal, tipo de notícias, aqueles jornais grandes, na altura em que eram grandes, uma página inteira de um jornal belga, que era nem mais nem menos, o órgão mundial da imprensa não diária, que me fez uma crítica extraordinária, que diz é uma pintura completamente inovadora, que faz lembrar o cosmos, faz lembrar o intemporal, a universalidade, não sei o quê, e eu fiquei, boa, uau, finalmente alguém repara e critica de uma maneira tão elogiosa, e eu tenho lá isso em casa.
Mas nunca tiveste uma crítica portuguesa elogiosa?
Não, tive várias críticas. Não posso dizer que tive, se calhar, duas ou três de pessoas que não gostaram daquilo que eu fiz, não entendiam aquilo que eu fiz, e como é que poderiam juntar aquilo a um astrólogo? Porque o problema é sempre qual é o rótulo? O que é que eu fazia? Como é que se chamava? Só que aquilo que eu fazia e faço na pintura não há escola, não faz parte da escola, ou seja, não há um ismo que me possa ser aplicado. Aquilo que eu faço é uma espécie de... Aliás, eu tive, já que estamos a falar um bocadinho mais da pintura, tive duas grandes épocas, de fases pictóricas. Uma de hiperrealismo, mais ou menos nos anos 70, 80, e depois uma mais abstrata, cósmica, intemporal, etc. E foi nessa que eu desenvolvi muito e fiz muitas exposições. Fiz duas exposições na Gulbenkian, em Paris, que é uma coisa muito rara. Fiz, portanto, fui, digamos, acarinhado por instituições extraordinárias. Fiz mais duas exposições em Paris, em Bruxelas, no Rio de Janeiro, São Paulo, na Suíça. Ou seja, tive uma carreira, só que aqui não tinha grande repercussão, porque as notícias, quando chegavam cá, acabavam por não. Mas isto só para dizer, pintura, cenografia, adoro. Fiz cenografia para filmes, para espetáculos, no CCB, para vários espetáculos. Gosto desta coisa de receber, de hotelaria, turismo, adoro, e sei lá, música, andei no conservatório.
Chegaste a ser músico?
Quer dizer, eu venho de uma família de músicos, e quem não...
E a tua mulher foi
uma grande cantora.
A Helena Vieira.
Exatamente. E, portanto, a minha avó, a minha bisavó, a minha trisavó eram sempre músicos. A minha avó era cantora de ópera e professora de piano.
Posso-te fazer uma pergunta perigosa? Daste bem com a tua ex-mulher?
Dou. Somos muito amigos. Mas não vais fazer mais nenhuma pergunta.
Não vou. Não, é que se dás bem com ela, podemos ouvi-la aqui a cantar.
Ah, boa, claro. Ah, eu tenho uma grande admiração por ela e pela carreira que ela fez. E mais, tenho imensa pena que ela não tenha feito muito mais, porque tinha potencial para isso.
O que é que achas que aconteceu? Ela fez
um trabalho excelente com a Lena D'Água e com a Rita Guerra, que foi uma coisa...
Era um casino, não foi?
Exatamente.
Uma série de tempos.
Mas tempos fizeram... E se elas vivessem em Inglaterra ou em França, tinham feito uma carreira... Só este espetáculo tinha estado em cena, se calhar, há dezenas de anos. Porque era realmente um trabalho de altíssima qualidade. Chama-se As Canções do Século. Foi o nosso querido Pedro Osório que criou esse evento com elas, e foi uma coisa excepcional.
Olha, vamos ouvir um tema. O que é que queres ouvir?
Qualquer coisa. Se é desse disco, tudo. Há umas dela. Quer dizer, ela tem canções a solo, tem duetos com a Rita Guerra e tem duetos com a Lena D'Água. Mas pode ser, ela até canta Zeca Afonso nesse disco. Mas ela, por exemplo, ela tem canções em alemão excepcionalmente bem cantadas. Mas
Paulo Cardoso, convidado de hoje, vem aqui falar sobre astrologia. Há um livro que tu editas anualmente em que basicamente dizes, é esse mesmo, Paulo Cardoso, Astrologia e Guia do Amor. Ora, cá está. O que as pessoas continuam a querer saber, Paulo, é como é que a sua vida corre.
Como é que vai correr? Sim.
Em relação ao amor, dinheiro, não é? Profissional.
O amor move montanhas.
O amor
é a
primeira coisa.
60% ou 65% das pessoas que me consultavam iam lá por problemas amorosos.
Espera.
Logo a seguir é o dinheiro, o trabalho.
Mas tu agora não dás consultas?
É assim, eu não consigo fazer tudo. é o turismo, é a pintura, é a vida privada, é a casa, é escrever. Repara, esse livro tem 460 páginas. Esse livro que tens na mão tem quase um quilo, não é? Portanto, tem muita página. E, portanto, a partir de março, que é onde nós estamos, já começa a trabalhar na edição do próximo ano. Portanto, adoro dar aulas. Eu acho que uma pessoa, a certa altura da sua vida, tem obrigação de mostrar e de ensinar aquilo que sabe, aquilo que aprendeu. E eu faço este ano 40 anos de carreira. Portanto, foram 40 anos de experiência e eu acho que não se pode deitar fora. Ou seja, e por isso dou aulas, gravo as minhas aulas e os meus alunos adoram aquilo que se lá passa, aquilo que eu explico. Por exemplo, este horóscopo que eu te mostrava há bocado, tu nem imaginas de quem é, mas nós estamos a estudá-lo na aula. Isto é um presidente. Estamos a estudar porque são figuras públicas e, portanto, nós estudamos casos reais, podemos estudar o teu. E, portanto, para ver como é que as pessoas são, como é que elas vão evoluir, estamos a fazer previsões sobre este senhor para ver se percebemos qual vai ser a carreira dele. Ele foi eleito há muito poucos meses presidente de um grande país deste mundo. É um senhor, é um senhor muito poderoso deste mundo.
O Donald Trump.
Se calhar é. E tem Marte muito proeminente. Marte é uma...
É mesmo o Donald
Trump.
É o
horóscopo dele.
O que é que diz, desde logo, o horóscopo do Donald Trump?
É assim, ele tem ascendente leão. Leão é o ego. Não é preciso dizer mais nada, quer dizer, o ascendente...
Sim, é o que ele tem.
Quer dizer, é um ego enormíssimo. E depois o planeta mais importante é Marte, que é um planeta simultaneamente...
Mas devia ser o Terra, que é o planeta que ele agora dirige, não é?
Exatamente, quer dizer, não, o problema é que ele vai levar a Terra, que dirige, para Marte. Marte é o deus da guerra. Deixa-me rir um bocadinho para não chorar. Portanto, ele tem tendências guerreiras e imprevisíveis. É o que diz o horóscopo. Não é preciso ser astrólogo para dizer isto, eu reconheço. Mas isto está tão escarrapachado no horóscopo dele. Ele é absolutamente imprevisível, portanto. E ele é marciano. Ele tem que dominar, ele tem que fazer e tem que desafiar. Ele é muito desafiador. E, portanto, se tem falta de confiança em si ou não, isto daria um programa, podíamos só fazer o horóscopo dele para ver...
Mas o que é que viste mais coisas do Trump?
Não, tenho muita coisa para dizer, mas eu vim aqui fazer as previsões.
É verdade. Nós temos que entrar nas previsões, mas antes de entrarmos nas previsões propriamente ditas, vamos justamente atender uma ouvinte, a Carla Alves da Mialhada, que, segundo eu sei... é escorpião. Ora, escorpião, muitos dizem que é o pior signo do zodíaco.
Mentira.
Mas já ouviste isto, não é?
Claro que sim. Capricórnio e escorpião são os piores. É o que as pessoas dizem, mas não é verdade. Cada um, isto só para desfazer esse mito, é assim, cada um de nós, tu és do signo de touro, mas não és só do signo de touro. Cada um de nós tem várias componentes energéticas relativas aos 12 signos.
Portanto, quem diga que o ascendente até é mais importante.
O ascendente, por exemplo, no caso do nosso amigo que nós falámos há bocado, do Trump, ele tem ascendente leão, é importante. Ele é gêmeos, mas o ascendente é muito mais poderoso. Aquilo que faz dele aquela figura é o ascendente.
Que é
o corpo físico, é a maneira como tu te afirmas.
O ascendente é isso, é o corpo físico.
O ascendente é a minha afirmação, é como eu me afirmo, é aquilo que eu sou fisicamente, aquilo que uma pessoa mais agressiva ou mais...
E o signo é o quê?
O signo é a maneira de ser, são as características mais intrínsecas da pessoa. Por exemplo, eu sou virgem, sou picuinhas. Virgem é picuinhas. Tu és touro, és terráqueo, gostas de tocar, de apalpar, de pronto, as coisas, o sim, tato, claro. O gosto, o cheiro, percebes? Porque o touro tem essas características, é objetividade, é ver para querer, são mais...
É o melhor signo do zodíaco, touro que é, isso
quase,
é
que quase. Assim tivesses só touro, o problema é que, como eu estava a explicar, cada um de nós tem um bocadinho, é um puzzle.
Mas como ascendente é sagitário, não tenho certeza.
Assim já é... Fogo e energia. É bem possível. Eu já te fiz o horóscopo há uns anos.
Pois já, eu acho que foi isso que tu...
Perguntaste à tua mãe.
Sim.
E depois fiz-te...
Tem a ver com as horas, não é?
Tem a ver com as horas de nascimento, obviamente. E às vezes meia hora ou um quarto de hora muda e salta o ascendente para o signo seguinte. Mas estava a dizer que... Uma pessoa dizer que é escorpião, que é mau. Não é mau. Até porque nós todos temos um bocadinho de escorpião. Eu próprio, que sou um santo, tenho um bocadinho de escorpião. Tu, que és touro, que és boa pessoa. Tu também tens um bocadinho de escorpião. Sabes porquê? Porque o escorpião é a líbido. É a energia mais subterrânea. Vês como já agora... Eu sabia que chegava. Fala-se na líbido e pronto.
Olha, temos aqui a Carla Alves da Mialhada. Vamos cá ver. Então é essa líbido, Carla Alves. Tens muita líbido?
Um bocadinho, não é?
Mais tendo.
Já agora, o que é que tu fazes para saberes o teu signo? Consultas revistas?
Sim, normalmente é pelas revistas.
Mas vês semanalmente? Vês mensalmente?
Não me prendo muito a isso. Mas quando estou a ler o jornal ou a revista, sim, tenho sempre curiosidade em ir ver. Acho que todos nós temos essa curiosidade, independentemente de acreditarmos mais ou menos, temos essa curiosidade.
Deixa-me fazer esta pergunta ao Paulo antes que me esqueça, que é, a ideia que eu tenho, e que pode estar absolutamente errada, aliás, com algumas das ideias que eu tenho, não é? É que dantes, a astrologia... ali no início do ano, que ia mais aos programas, era uma coisa mais... era um clássico. E que as pessoas, também elas, nas revistas, que liam... as pessoas seguiam mais a astrologia.
A partir de outubro, começam-me a pedir previsões. Para as revistas, para os jornais, para a rádio, para a televisão, para aqui, para acolá. Portanto, porquê? Há aquele fenómeno de dizer, epá, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, será que vou fazer para o ano? Portanto, todos nós estamos mais com curiosidade de ver o que é que nos vai acontecer. Portanto, é mais propício, é obviamente, é normal. É uma fruta da época.
Fruta da época, ok. Portanto, calculo que este mês já não seja assim tão...
Não. Claro que depois há sempre interessados, há sempre dúvidas, há pessoas que estão no meio de um período de mudança e que querem uma palavrinha, querem um aconselhamento, querem uma indicação. Por que não?
Já uma vez deste um conselho a alguém... que te ficou grato para a vida?
Acho que sim. Acho que sim, e não entendo isso, que isso é uma espécie de elogio a mim, mas é a astrologia, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, algumas previsões que se fazem, e que eu fiz, posso dizê-lo, funcionaram, realizaram-se, as pessoas telefonaram, olha, afinal, aquilo que me disse para o dia tal, não foi no dia 10 de outubro, mas foi no dia 11. Ou seja... e isto foi visto como meses de antecedência, não é mérito do astrólogo, acredita. Eu digo isto porque quem estuda astrologia, quem se faz, quem tem aulas de astrologia, aprende a dominar estas regras, estas fórmulas, acaba por fazê-lo tão bem como eu. Portanto, desde que tenha bom senso, intuição, sensibilidade, vai poder fazer um bom trabalho.
Carla, alguma vez a astrologia te ajudou na tua vida?
Eu acho que ajuda no sentido em que muitas das vezes nós lemos as coisas e eu acho que aquilo fica-nos na cabeça, não é? E temos aquele pensamento de dizer, olha, li que se calhar nesta altura ou esta altura era ideal para isto ou para aquilo e se calhar parte de nós fazermos também por isso. Não é? Porque temos aquele, lemos aquela, lemos um bocado o nosso signo e ficamos... se calhar sugestionados e muitas das vezes...
estimulados.
Exatamente, também fazemos por isso. Eu sou um bocado desta opinião, que realmente às vezes também tem que partir de nós, não é só porque lemos no nosso siglo que vai correr bem,
claro.
que vai correr bem, acho que ficamos estimulados para isso e se calhar também parte de nós fazer com que as coisas corram dessa maneira ou daquela maneira.
Isto é um escrupião a falar.
Estão
os escorpiões. Porquê? Porque posso falar,
sim,
fazer
claro. Ver.
Os escorpiões são pessoas objetivas, gostam, querem, podem, concentram-se, são apaixonados, não são levianos, não gostam da superficialidade. Quando querem uma coisa, concentram-se para a obter. E, portanto, se puderem a isso juntar, a essa vontade interior, vos juntar e reparar que, por acaso, lerem uma coisa que lhes estimula esse processo, melhor ainda. Portanto, o escorpião é um ser rigoroso, intenso, apaixonado, às vezes um bocadinho secreto, não dizem tudo, hein? Fica sempre lá qualquer coisa para si próprios.
Então,
espera,
mas são exigentes.
Os signos não mudam todos os anos? Mudam, isto
não.
É... ok, as características...
sim, não.
Vamos lá. Então, mas o interesse dos signos também é que depois...
é por causa da previsão, porque aquilo que eu sou, se eu sou escorpião, balança ou isto ou aquilo outro, são as minhas características inerentes à minha maneira de ser. Agora, todos os anos, elas vão ser mais ou menos estimuladas. Eu posso dizer, por exemplo, que o escorpião, este ano, é dos mais estimulados. Portanto, é bom, escorpiões ao poder, ou seja, escorpiões... vamos fazer aquilo que... vão fazer aquilo que desejam fazer, porque têm uma capacidade de realização acrescida. O mesmo para os leões,
Por isso é que o problema é do Donald Trump. É que os leões e os aquários são signos que vão estar muito bafejados pela sorte, no sentido de capacidade de realização. E também os capricórnios, já agora. Que são aqueles que muitas vezes as pessoas não entendem, porque são desconfiados, porque são um bocadinho mais taciturnos e às vezes as pessoas não compreendem bem os capricórnios. Mas são gente determinada, realista, que gosta de fazer.
Já agora, deixa-me perguntar aqui à Carla. Carla, o que é que tu queres perguntar ao Paulo Cardoso? Até porque não deve ser todos os dias que tens aqui a possibilidade de falar não. com um astrólogo de...
Olha, eu gostava de saber mais a nível profissional. Nós tivemos agora recentemente umas alterações na empresa onde estou a trabalhar e efetivamente gostava de saber se vai correr bem, se vai correr
muito
mal.
Bem. Que se vai ficar na empresa ou não, é isso?
Não é por aí. É que se eventualmente poderão surgir novas oportunidades ou não, não é por aí em termos de segurança, porque acho que desse lado estou segura. Mas eventualmente será um ano propício ou um ano mais propício a nível profissional.
Carla, portanto, deixa-me dar aqui o teu nome. Carla Alves, falas
bem. Qual é o dia de nascimento?
É
21/11/76.
Pronto, não preciso mais nada. É assim, eu não trouxe para este estúdio uma coisa que é fundamental, que é um livrinho com todas as posições astrais para todos os dias deste século e do século passado. Portanto, mas apenas pelo dia 21 de novembro. E eu não posso fazer uma previsão no sentido, digamos, amor, porque isto está no livro de 400 e tal páginas e eu não decorei. Mas, por princípio, as pessoas nascidas no dia 21 de novembro vão ter um ano muito encorajador. Portanto, vai estar ao seu alcance, conseguirem ou não conseguirem alcançar, digamos, os seus objetivos. Portanto, não vejo que seja um ano perturbador, como, por exemplo, imaginem, posso dizer ainda mais para os escorpiões, os nasceram entre 9 e 13 de dezembro, então, de novembro, ninguém, então vão estar com um fogo na guerra, vão ter uma capacidade de realização extraordinária. Mas os nascidos entre 14 e 22 de novembro, onde a Carla está incluída, é um ano bom, é um ano expansivo, é um ano de estratégia, de alcance de objetivos, etc. Não posso, porque precisava de saber a hora de nascimento, precisava de saber o tal ascendente, precisava fazer a tal carta astral, para aí poder fazer uma resposta válida, pensada, organizada. Mas, como lhe digo, de uma maneira muito geral, todos os escorpiões estão bem. E a Carla está bem
está
mais.
Está bem também, não é?
Ótimo.
Portanto, se fizer alguma força, com a sua capacidade de luta, de realização, de estratégia, etc., penso que vai conseguir os seus objetivos. Agora, cá está. Falta o hora de nascimento, falta a posição da Lua, Mercúrio, Vênus, etc., etc.
Há muita coisa.
Há muitos fatores em jogo.
Ok, obrigada.
Obrigado, Carla. Boa sorte. Pela tua participação, Carla Alves, aqui da Mialhada. Já a seguir vamos atender mais um ouvinte. Enquanto isso não acontece, Paulo, vamos falar de signos? É isso que as pessoas que neste momento estão a ouvir este programa estão à espera. Eu acho que...
Eu posso dizer o seguinte, eu vou repetir aquilo que disse. Leão, aquário, escorpião, touro também e capricórnio são os mais, digamos, bafejados pelos astros este ano. No caso dos carneiros, eu não sei quantos minutos disponho, mas no caso dos carneiros...
Temos meia hora.
Eu faço sempre este trabalho há muitos anos, desde 96, ainda não eras nascido, e portanto... Eu faço este trabalho há muitos anos e faço o quê? Faço as previsões para o dia de nascimento, ou seja, nos carneiros tenho uma previsão para dia 21 de março, para 22 de março, 23 de março, porque altera. O que é que acontece? Acabo por fazer uma espécie de uns gráficos em que divido todos os carneiros, que são 30 dias de nascimento, em vários grupos. E aqueles que estão mais bafejados, pela sorte, os que estão com mais capacidade de realização, são os nascidos entre 11 e 20 de abril. Mas, no entanto, pelo contrário, os nascidos entre 6 e 10 de abril vão ter que ter muita cautela, porque há meses difíceis. Cá está, repara que é incrível como é que para o mesmo signo há uma previsão extraordinária, espetacular, com tudo a correr bem, e outros com grandes dificuldades. Eu repito, são os nascidos entre 6 e 10 de abril. No entanto, se nos está a ouvir e se der pelo facto de estar realmente num período mais difícil ao longo deste ano, não se espere, porque há uma razão. Plutão, que é o deus das grandes transformações da vida, está a pedir-lhe
para se desagarrar, para se libertar de determinado tipo de convicções, de pessoas, de coisas, e para deitá-las fora, para renovar os seus sistemas de vida. E nem sempre é fácil.
Por um se for lado, dinheiro, se for para deitar fora dinheiro, podem entregar-me.
Mas pessoas, às vezes é difícil. Porque, ou então, mais, podem acontecer coisas familiares, ou pessoais, ou profissionais, que as obrigam a ficar num período mais delicado. Aqueles que nasceram entre 21 de março e 5 de abril vão ter um ano maioritariamente positivo. Como se viu, para o mesmo signo, há três tipos de previsões completamente diferentes.
Já agora, falando... não sei se queres particularizar cada um deles. Queres só falar assim,
quiser,
em grupo?
Eu faço assim...
Vocês gostam... Bem, isto é a parte em que possivelmente teremos mais audiências. Que é, basicamente, todas as pessoas estão à espera de ouvir sobre o seu signo.
Sim.
Bem, já deves saber de cor, mas eu não. Podemos começar aqui... Podemos começar por cada um deles.
Touro, é o segundo.
Então, não, vamos começar pelo carneiro, não.
Já comecei?
Já? Diz o carneiro. Touro.
Agora, touro. O touro vai estar muito bem classificado, como já disse, de uma maneira geral. E posso dizer, eu já não quero saber o teu dia de nascimento, porque pode não estar aqui, mas de qualquer forma o touro está muito bem posicionado. Mas melhor são os nascidos entre 7 e 11 de maio, e esses não lhes vai faltar energia, transformação, erotismo, concentração, a capacidade de atingir, de fazer finca pé, de conquistar aquilo que querem conquistar. Logo a seguir, os nascidos entre 30 de abril e 6 de maio. Porquê? Porque nem sempre os touros são muito intuitivos. Eles são muito terra a terra. E este ano vão poder contar com as intuições, com a sensibilidade, com a empatia, com a inspiração, com uma capacidade mais poética, mais visionária, que não é muito uma característica típica dos touros. E logo a seguir, os nascidos entre, 21 de abril e 29 de abril, e também de 12 a 21 de maio, que é um ano bom, é um ano de construção lenta, sem grandes alterações, sem grandes peripécias.
Isto, Sr. Touro, eu nasci no dia 3 de maio, portanto vou estar mais ou menos...
3 de maio, vai estar muito intuitivo. Ou seja, intuitivo. Mais sensível, mais intuitivo.
Mais ainda.
Olha, até com telepatia acrescida.
Ui, isso é que vai ser. Já agora, deixa-me dizer que há pouco disseste por duas vezes uma coisa que eu fiquei a pensar, que foi, não sei o quê, vão ser bafejados pela sorte.
Pela sorte, porque os astros estão a favor, não é? É uma maneira.
Então não é o destino.
A sorte... O destino marca a sorte, marca a hora. Portanto, uma coisa está relacionada com a outra. Ou seja, e agora é preciso entrar aqui em linha de conta com o outro fator, o livre-arbítrio, a vontade.
Porque repara, já...
Se tu ficas de braços cruzados,
no teu não caso, há sorte que aguente. Não,
exatamente, no teu caso, a intuição vem à mesma. Mas se fosse para uma pessoa que quer fazer uma grande conquista profissional, cruzar os braços, a conquista não vai ter com ele, obviamente.
O que tu estás a dizer é importantíssimo, que é aquelas pessoas que pensam que foram bafejadas pela sorte
que é preciso,
que basta isso.
Não,
daí a expressão, a sorte dá muito trabalho. Não, não é?
Exatamente, não, isto é assim. A astrologia diz que estás numa autoestrada ou num caminho de pedras durante este ano. Se estás numa autoestrada, podes aproveitar para dar o máximo da velocidade, para poderes chegar mais rapidamente onde queres e aos teus objetivos. Se dizes, não, é um caminho de cabras, é um caminho difícil este ano, vais ter que ir com toda a cautela para não partires ou para não furares um pneu na travessia, percebes? Portanto, essa perspectiva é importante, é uma mais-valia, é uma informação extremamente útil.
Já agora, ainda em relação aos signos, como é que tu encaraste aquela notícia que dava conta
os signos mudavam?
Que os signos mudavam.
Ah, não, isso é uma patetice. Isso é uma parte. Nem vamos perder muito tempo. Vão à minha página de Facebook, por favor, que eu escrevi um texto para esclarecer exatamente isso. E desde que eu faço astrologia já apareceram essa cena para aí duas vezes. São pessoas que querem brilho.
E querem desacreditar.
Querem brilho pessoal. Querem uma espécie de serem muito conhecidas em pouco tempo. E é uma especulação, pura e simples. Não, não. Quer dizer, a astrologia, como eu acabo por dizer nesse texto, os signos só mudarão para 13 quando o homem quiser. Portanto, é como o Natal. Porquê? Porque o homem estabeleceu que são 12 signos e que cada... Porque é assim, os signos são um círculo. Ou seja, eles encadeadamente são a Terra está no centro e à volta da Terra são 360 graus. E os astrólogos decidiram que havia 12 signos com 30 graus. Portanto, eles só serão 13 e, portanto, não com 30 graus quando os astrólogos entenderem. Portanto, é uma patetice. São pessoas que precisam de sair do anonimato. Às vezes acabam um curso e vão para os jornais, normalmente em Inglaterra, América, etc. Precisam de um bocadinho, 5 minutos de fama. E então vão para os jornais dizer os signos mudaram. E as pessoas ficam todas à nora. Ai, que horror que eu jogava que era leão e já não sou. Portanto, são especulações.
Bom, vão à página do Paulo Cardoso para perceberem a explicação dele em relação a este assunto.
Vamos a gêmeos. Eu já estou a senti-los lá em casa a palpitar e a... Os gêmeos, é assim, eu aqui tive que fazer vários grupos, 4 grupos. Os mais beneficiados são entre 5 e 11 de junho. Vão ter tudo, nem vou perder muito tempo. Os mais perigosamente sensíveis são os nascidos entre 31 de maio e 4 de junho. Porquê? Porque estes vão estar muito idealistas. Estes vão estar a acreditar em castelos de cartas, em circunstâncias pouco realistas. Portanto, isso chama a atenção para estes, repito, de 31 de maio a 4 de junho. Têm que perceber bem onde é que se querem meter, como vão fazê-lo e como vão construir, digamos, os desafios e responder aos desafios da vida. Depois, bem, vão estar, de uma maneira geral, os nascidos entre 22 de maio e 30 de maio e bem mais, ou quase bom, quase ótimo, os nascidos entre 12 e 21 de junho. Ou seja, estamos aqui a ver que, para os gêmeos, de uma maneira geral, é bom ou muito bom. Portanto, não terão muito que se queixar.
Ora, e o caranguejo?
Ah, caranguejo. Ora bem, o caranguejo, eu tenho que ter muito cuidado, porque eles são muito sensíveis.
Os caranguejos?
Sim, isso eu não digo isto bem, não deixo isto bem explicadinho. Eles começam logo com uma imaginação mórbida a pensar, não, ele não disse, se calhar vai ser uma coisa horrível. Não, não vai.
São pessimistas os caranguejos?
São idealistas, sensitivos, imaginativos e às vezes imaginam o pior. Ai, se ele não disse... Por exemplo, quando um caranguejo ou uma carangueja, o filho não chega a horas a casa, começa logo a pensar...
Em coisas más.
Pois, ai, se calhar aconteceu não sei o quê, deixa-me lá... Agora, hoje em dia, ainda bem que há telemóveis. Porque senão, às vezes, estavam 3, 4 horas à espera que o filho ou a filha chegasse a casa. E não era possível matar esta ansiedade. Ansiedade, como diz a canção.
Portanto... Engraçado. Às vezes imagino-te a falar e imagino um grupo de caranguejos, de pessoas, do signo para a qual tu estás
a dissertar.
E gostaria de ver a reação deles agora. Como é
que
estão
sensíveis? Eles são sensíveis.
Será que estão a concordar?
Eles gostam. Eu penso que sim.
A minha irmã é caranguejo.
E se eu lhes disser assim, por exemplo, eles gostam de proteger os outros. Eles gostam de ser mães e pais dos outros. Eles preocupam-se com os outros, em proteger os outros, porque a sua maneira de se realizar como pessoa já tem a ver com isso. Portanto, normalmente, se uma pessoa casa com um caranguejo, o caranguejo é que é o pai do outro. Ou seja, acaba por ser dar a papinha. Ah, estás bem? Não sei o quê.
Mas, tem sentido de proteção, os caranguejos.
Proteção, de alimentação. Portanto, são ótimos para a hotelaria. Para dar casinha, para dar caminha, para dorme aqui, eu vou fazer um soufflé que tu gostas, vou fazer aquela comidinha que tu tanto gostas. Portanto, os caranguejos são protetores. Às vezes, porquê?
Já tiveste uma relação com um caranguejo?
Epá, eu tenho muitas... Todos os meus amigos, eu vou analisá-los à peneira, não é? Portanto, eu estou... Ah, tu és assim, não é? Eu estou sempre a ver...
Agora lembro-me de uma boa pergunta. Desculpa, tem a ver com o que estás a dizer. Que é, qual é o signo com o qual te dás mais?
Olha, o escorpião é um dos que eu mais gosto de trabalhar e de me relacionar. Porque são gente fixe. Quer dizer, quando dizem que fazem fazer, até nem que lhes corra tudo mal, mas eles vão e gosto muito.
Escorpião?
Escorpião. Também gosto de touro. Gosto de Capricórnio, portanto, são pessoas realistas. Caranguejo gosto muito. Dou muito bem com caranguejo.
Eu vi que quando estavas a falar de caranguejo, estavas aí...
Há um lado mais afetivo. Mas também tenho muitas caranguejas na família. Portanto,
tens?
Tenho. A minha avó, a minha mãe, as minhas sobrinhas, é tudo caranguejo.
Olha, só para acabar aqui esta página, depois temos aqui uma chamada para atender, e será a última, é o leão. Leão, o que é que...
Não, espera aí, o caranguejo, deixa-me só dizer... Bom ou muito bom, os que estão mais beneficiados são os de 2 a 7 de julho. Os que vão estar em mais sofrimento, e aí, cuidado, é assim, vão ser ter que ser mais fortes para resistir às adversidades. Os nascidos entre 8 e 12 de julho, isto é muito sério aquilo que eu estou a dizer, os nascidos entre 8 e 12 de julho vão ser postos à prova. Não desanimem, porque é um ano justamente para retemperar forças e para não se deixarem ir abaixo. Um pouco mais instável para aqueles que nasceram entre 13 e 22 de julho e um ano bom para aqueles que nasceram entre 22 de junho e 1 de julho. E então sim, vamos chegar ao Leão, que é um ano excelente para eles. Uhum. Se calhar por isso mesmo também aquele senhor lá do outra banda, do outro continente, chegou à vitória. O Leão, porque ele tem ascendente Leão, como já dissemos, o Leão, 2017 para o Leão é bom, muito bom ou excelente. Portanto, não há mau, nem medíocre, nem coisas assim. Os mais bafejados são os que nascidos entre 13 e 23 de agosto. Vão ter tudo o que querem. Capacidade de realização, promoção profissional, capacidade de evoluir na carreira, ideias, criatividade, inovação. Depois, logo a seguir, são os nascidos entre 7 e 12 de julho, de agosto, desculpem. É um ano bom, de paixão, de realização, e talvez um bocadinho menos famoso, menos extraordinário, os que nasceram entre 23 de julho e 6 de agosto. É um ano bom, mas com alguns meses um bocadinho instáveis, em que eles se calhar vão exagerar um bocadinho aquilo que querem fazer na vida.
Olha, vamos ao telefone de novo.
Vamos
falar não com uma rapariga, mas sim com um rapaz. A ideia que eu tenho é que só as raparigas é que ligam
a astrologia. Não, são 80% e poucos mulheres e o resto homens.
Ora bem, é o António Ribeiro, faz parte desses 20% e pouco. É de Coimbra?
Não, só antes de... Sim, sim, diz.
Olá, António.
Olá, Vida. Como
estás bom? António, ligas
de Coimbra?
É isto, sim, já sei que ligas de Coimbra, mas a pergunta é, ligas a isto dos signos?
Tem uma das bibliotecas mais bonitas deste país.
Gosto. Verdade? Nunca fui. Verdade. É verdade? Confirmas isto, António?
Verdade, confirmo.
Linda, verdade. Linda de mulher.
Aquariano, casado com um escorpião.
Ah, são dois signos fortes. Então deixa-me só falar sobre a relação, pode ser?
Sim, boa.
Pode.
É assim, uma coisa que a astrologia gosta e pode fazer é justamente este tipo de combinação. Quem é o aquariano? É ele.
Sou Sim. eu.
E ela é escorpião. Ora bem,
exatamente.
São dois signos fortes. Não é fácil. É uma relação de luta. Hein? É uma relação em que nenhum dos dois vai ceder imediatamente àquilo que o outro quer.
É, verdade.
Portanto, porque são dois seres fortes, são duas energias, são duas personalidades fortes. Sim. O escorpião vai dar a volta ao aquário, meu caro. Porque... É assim,
também sei.
Arranja uma estratégia para fazer com que o aquário às vezes faça aquilo que ele tinha dito que não ia fazer.
Exatamente.
Porque senão, porque ela, escorpião, vai fazer uma espécie de jogo psicológico. É assim, o aquariano precisa de espaço e de liberdade. É aqui quem manda sou eu, não me obrigas a fazer aquilo que eu quero porque eu casei contigo, mas eu disse-te logo que não queria... para ficar sem o meu espaço, a minha liberdade, a minha independência. Portanto, e o aquariano precisa disso, porque isso é o seu modo de vida. Mas o escorpião, ciente da importância que pode ter no aquário, vai começar a fazer pequenas estratégias, pequenos jogos de poder. Ai, não fazes isso, então não te vou fazer aquilo. E não sei o quê. E vai levar a sua avante. Agora, vai levar a sua avante devagarinho, com muita estratégia. Não é de uma maneira brutal, porque ela depois também tem medo de perder o aquário. Porque o aquário pode bater com a porta e desaparece. E ela sabe... Hein?
Sim, sem dúvida.
E ela sabe que tem esse problema pela frente. Portanto, ela vai atuar de uma maneira estratégica, estratega, cuidadosa, e a relação pode evoluir imenso. O aquariano vai aprender...
O escorpião precisa de água, não é? O escorpião precisa de água.
O escorpião é de água. O aquário é ar. Parece que é água, mas é ar.
Mas o escorpião precisa de água.
Precisa de água. O escorpião é um signo de água. É sensitivo. O aquariano é mais racionalista. Portanto, mas ela vai-lhe dar a volta, meu caro amigo.
Pois é, verdade.
Ora, nós não temos muito mais tempo. Ora, temos que agradecer aqui a tua participação. Obrigado aqui, António. Um abraço. Deixa-me.
Ambos estão bem classificados este ano. Tanto Aquário como Escorpião estão na moto de cima. Portanto, Paulo, boa para a relação.
Paulo, temos de ser muito rápidos.
Vamos
às virgens.
Virgens deste mundo. Ora bem, os mais beneficiados são os nascidos entre 9 e 13 de setembro. Porquê? As virgens são púdicas. racionalistas, gostam da limpeza, da higiene, não gostam de nódulos nos vestidos, nem nas partes íntimas, nem nada. Quer dizer, gostam tudo bem lavadinho. E, portanto, e os virgens este ano vão estar mais... Estas virgens, de 9
a 13... A Mónica Lewinsky 13, não era virgem?
Não, mas se calhar era, porque eu vou dizer, é isso que eu vou dizer.
Mas ela gostava de nódulos nos vestidos.
Ai, não tinha percebido. Ela até preservou aquelas notas. Valeram-lhe imenso. Ora bem, vamos falar de coisas mais astrológicas. Os nascidos entre 9 e 13 de setembro vão estar mais eróticos. Porque quem pensa nos virgens, pensa pessoas comedidas, racionalistas, humildes, etc. Mas atenção aos 9 a 13 de setembro. Vão estar mais paixão, mais fogo, mais iniciativa. Os nascidos entre 3 e 8 de setembro vão estar um bocadinho mais franjas do que é habitual. Um bocadinho de tendência para idealizar e poderem ser desiludidos. De uma maneira geral, os nascidos entre 14 e 23 de setembro vão ter um ano duro, vão conseguir os objetivos, mas com o dobro do investimento. E, por fim, os nascidos entre 24 de agosto e 2 de setembro vão ter um ano bom.
Muito bem.
Vamos saltar para a balança?
Balança. Vamos à balança.
Vamos à balança. Balança.
Estamos mesmo na parte final do programa.
É assim. Quantos minutos? Só para eu saber.
5 minutos.
Portanto, balança é o signo do par, de relacionamento. Precisam de saber que os outros gostam deles. Por isso, se têm uma relação com uma balança, diga-lhe isso. Pelo menos eles ficam logo descansados. Gostam ou não gostam, mas pelo menos digam que sim, porque eles precisam muito disso. Os mais beneficiados são os nascidos entre 15 e 23 de outubro. É um ano bom, expansivo, de receber muitos sims, muitas paixões, muitos relacionamentos. Os que vão sofrer mais... Que tem um ano, são os nascidos entre 10 e 14 de outubro. É um ano crítico para eles. Pode ser um ano muito difícil. Espero que não seja. Espero que o livre-arbítrio depois os conduza para outros caminhos.
Até agora foi a coisa que disseste assim mais pessimista em relação ao signo.
Não, mas há alguns. Eu disse que os caranguejos também tinham um período mais
negroide.
É porque eles precisam dos outros e pode ser que os outros não lhes possam faltar.
10, 14 de outubro, balança, saiam do país. Rápido.
Não. O problema é que vão ter que enfrentar dificuldades grandes, perdas, etc. E por fim, mais ou menos, mas para mais do que para menos, os nascidos entre 24 de setembro e 9 de outubro. E assim passamos aos escorpiões, que são dos mais beneficiados este ano. E, portanto, só há bom e muito bom. Os melhores nascidos entre 3 e 13 de novembro têm tudo o que precisam. Têm o ferrão bem aguçado. Os escorpiões, estamos a falar de escorpião. Portanto, vão ter o ferrão bem aguçado e cheio de veneno. Aquele veneno encantador. E os que estão menos propícios...
Veneno encantador, adorei.
Os que estão menos favorecidos, mas ainda dentro do bom mais, nascidos entre 24 de outubro e 2 de novembro, e entre 14 de novembro e 22 de novembro.
Muito bem. Depois de escorpião...
É sagitário, que são aqueles senhores otimistas...
Mas estavas em escorpião, agora não estávamos.
Sagitário. Depois de sagitário, escorpião,
virgem, balança, escorpião, certo? Agora sagitário.
Sagitário são gente empreendedora, otimista, jovial, gosta de fazer as coisas, tem uma capacidade de ver os males como temporários. Isto é mau, mas a gente dá a volta por cima. Portanto, é excelente. Ajuda-os muito e ajudam aqueles que estão perto deles. Os que estão mais com maior capacidade de realização e de expansão são os nascidos entre 8 e 13 de dezembro. Logo a seguir, com grande capacidade também de expansão, realização, projetos, iniciativas, os nascidos entre 14 e 21 de dezembro. Os mais fragilizados, mas também nada de especial, são os nascidos entre 2 e 7 de dezembro. Tendência para desilusões, enganos, vão apostar na pileca, ou seja, vão apostar no cavalo errado, na pessoa errada ou no projeto que não é tão vantajoso. Sim. E depois, mais ou menos, mas para mais do que para menos, os nascidos entre 23 de novembro e 1 de dezembro, senhores espectadores.
Muito bem. E agora?
O Capricórnio.
Capricórnio.
Aquele senhor que normalmente nós dizemos, ele é muito serumbático, não percebe, é muito metido consigo, muito caladinho. Ele é calado porquê? Porque ele é rigoroso. Ele quer chegar a um ponto, quer chegar a uma certa realização, aprecia o status e a capacidade de expansão. Vão poder fazê-lo, sobretudo os nascidos entre 1 de janeiro e 6 de janeiro. Estão em excelente período. Logo a seguir, os nascidos entre 22 de dezembro e 31 de dezembro. Reparem, Alvin, Eu estou a dar aqui uma nota muito prévia, ou seja, se a pessoa comprar o livro, vai poder ver semana a semana, dia a dia, as coisas. Eu estou aqui a dizer...
É melhor comprar o livro.
Não, porque é assim, já agora é que é para eu continuar a escrevê-lo.
Claro. Para ver todos os anos aqui.
Aqui também, claro. Mas pronto, já tinha dito os que estão mais beneficiados, os segundos mais beneficiados são os de 22 de dezembro. É porque isto depois tem requebras, ou seja, tem... pormenores, eu estou a falar dos 22 de dezembro a 31 de dezembro, mas isto altera de janeiro, fevereiro, março, abril, etc. Portanto, eu não posso dar aqui aquele rigor, portanto, vai variar ao longo dos 12 meses. Mais frágeis, os nascidos entre 7 e 11 de janeiro, mas, e também, de algum modo, frágeis, mas com capacidade de com perseverança, de darem a volta por cima, os nascidos entre 12 e 20 de janeiro.
Falta-me só
Aquário e peixe.
Aquário e peixe. Peixe é o signo de Portugal, não é?
Peixe é o signo de Portugal e aquário era o signo daquele senhor que nos telefonou de Coimbra.
Uh-huh. E então?
E é assim, o aquário está muito bem. Os aquarianos e os leoninos
estão bem, o António.
Estava
bem.
E vão estar bem este ano. Portanto, é um ano bom para eles. É um ano excelente, sobretudo para os nascidos entre 2 e 8 de fevereiro. Devem agora ver quais são os meses mais favoráveis. Porque, quando digo excelente, é uma coisa muito por alto. É o ano inteiro, mas depois há meses fabulosos e há meses mais apagados, mas há meses realmente muito empreendedores.
Oh Paulo, o que é que se deve fazer quando um ano é mau? Devemos matar-nos?
Não, devemos reunir forças e não desanimar. Falar com o astrólogo e dizer, mas isto dura como? Quando? É bom para isto ou bom para aquilo? E devemos antever, concentrar, guardar energias para as adversidades.
Pronto,
por que não?
Isto é um aviso muito importante. As pessoas que têm o signo mau não se devem matar. Disse
pois, não,
Paulo,
nada.
Devem continuar a viver, não é?
Devem continuar a viver porque, reparem, e aquilo que não nos mata, o que é que nos faz, meu caro?
Torna-nos mais fortes.
Ora, aí está. Portanto, um ano que não nos mata vai-nos fazer mais fortes, porque vamos ficar com mais experiência, mais capacidade.
Não sei se tinhas acabado o aquário.
Não, tinha só ainda dito os mais beneficiados. Tinha dito também, ou vou dizer agora, que de 9 a 19 de fevereiro têm tudo aquilo que quiserem. Portanto, é um ano bom, é um ano empreendedor. Podem arriscar mais do que costumam arriscar. E apenas... aqueles que nasceram entre 21 de janeiro e 1 de fevereiro vão ter um ou outro mês, um bocadinho mais difícil. Devem consultar o livro, porque eu não vou poder fazer aqui grandes pormenores.
Mas a peixe?
A peixe, porque são... cuidado, outra vez, como os caranguejos, são sensíveis.
Outra vez?
É, porque eles são hipersensíveis. A gente diz-lhes qualquer coisa e eles começam logo a chorar. Portanto, são muito sensíveis, são muito idealistas. A maior parte deles são bailarinos, músicos, poetas, visionários, românticos, idealistas, etc. Portanto, temos que ter muito cuidado. Portanto, peixinhos, o ano vai ser bom. O ano vai ser bom, sobretudo, aqui, para aqueles que nasceram entre 1 de março e 11 de março. Primeiro, bom, sob o ponto de vista da intuição, da sensibilidade, do talento, os que nasceram entre 1 e 6 de março, e bom com perseverança, os nascidos entre 7 e 11 de março. Logo a seguir vêm os peixinhos, queridinhos, nascidos entre 20 de fevereiro. Eu estou a dizer queridinhos porque eles gostam que se lhes diga que eles são queridinhos.
A sério?
Eu sei, é verdade. Porque se a gente não diz que gosta deles, eles depois podem começar a pensar que a gente não gosta deles. Quando tiverem uma relação com peixes, digam-lhes isso. Eles não vão ficar cansados.
Devemos tratar os peixes por peixinhos?
Peixinhos, queridinho, amorzinho, bebê. Pronto. Essas coisas que eles adoram.
Boas dicas estas.
Pronto. E depois, os nascidos entre 20 de fevereiro e 29 de fevereiro. É um ano bom, sensível, expansivo e criativo. E um ano mais difícil para os nascidos entre 12 e 20 de março. Porquê? Porque as suas ambições não vão ser fáceis de realizar, vão ter algum obstáculos, atrasos, dificuldades, mas não é por isso que devem desistir, obviamente. Portanto, como dissemos há bocado, não há nada como avisar, porque há meses, agora se calhar é melhor ver no livro, ver quais são os meses mais difíceis, nascidos entre 12 e 20 de março, porque há meses em que vão ter quase que obrigatoriamente contrariedades, dificuldades, obstáculos, e portanto têm que concentrar forças, pedir ajuda. E, por exemplo, há uma coisa, os peixes normalmente não pedem ajuda, porque como gostam de ajudar os outros, pensam que pedir ajuda é um atestado de fraqueza e de fragilidade, mas gostam muito de ajudar os outros. E pá, peçam, estes últimos peixinhos que eu disse, que era de 12 de março a 20 de março, é um ano para pedir. É um ano para pedir ajuda, porque eles vão pedir porque eles vão estar mais
fazer já a troika, não é? Não, quero não, mais.
Não, porque eles têm juros, a troika cobra juros muito altos.
Olha, Paulo, é um prazer. É sempre imenso ter.
Eu também, eu adoro ouvir, tu essa, sabes. Isso é quase um clássico.
É um clássico, um clássico. Ora, agradecer o facto de teres vindo. Para todas as pessoas que gostaram de ouvir este programa e que querem saber mais, há um livro de Paulo Cardoso, Previsões para 2017, o ano só agora começou, portanto ainda vão mais do que a tempo, Astrologia e Guia do Amor, para além desta dissecação, disse mal...
Não, está bem.
Que uma... É a dissecação que se deve
dizer. Pode ser.
Sim, uma dissecação que houve aqui por parte de Paulo Cardoso sobre cada um dos...
Ou uma dissertação, ou uma dissecação, sim, pode ser.
Ora bem, há o Guia do Amor para o ano 2017...
Estas relações, aquilo...
E a combinação dos 12 signos do Zodíaco do Amor.
Só isso dava outro programa. Só ver como é que...
É para não termos tempo. Adorava.
Se não, vão a Facebook, Paulo Cardoso, e vão descobrir lá muito mais coisas para ver.
Bom fim de semana a todos.
Muito obrigado também.
Este é o para os peixinhos.
Pelo convite. Exatamente.
Já está. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt